Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão preparatória para a posse dos novos vereadores, conforme o artigo 7º do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Quero agradecer a presença dos vereadores atuais, saudar os vereadores eleitos, a prefeita e vice-eleitos, também as nossas assessoras, dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Nesse primeiro momento, as assessoras estarão recolhendo os diplomas e as declarações de bens e também a declaração de recebimento via e-mail individual de cópia do Regimento Interno, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e da Lei Orgânica do Município de Pejuçara aos novos vereadores. Essa sessão tem por objetivo apresentar o funcionamento da Câmara Municipal e também de como ocorrerá a cerimônia de posse no dia 1º. Será um breve relato sobre os temas recorrentes nesse legislativo, porém os assuntos não se esgotam aqui. Cabe a cada vereador fazer a leitura do regimento interno. O regimento interno, então, que foi entregue a todos os vereadores atuais, aos vereadores da nova legislatura, ele disciplina todas as atividades do Poder Legislativo. É um documento essencial ao seu funcionamento. O nosso regimento interno foi atualizado através da Resolução nº 109, de 26 de dezembro de 2019. Também temos o IGAM, que é o Instituto Gama de Assessoria de Porto Alegre, que é o órgão que nos dá assessoramento técnico e jurídico à nossa Câmara Municipal de Vereadores.
Boa noite a todos, boa tardinha, né, porque a gente está em uma mudança. Quero saudar a presidente Karina, os demais colegas vereadores, saudar a prefeita Anita Flaviana, desejar sucesso nessa sua gestão, ao colega João Luiz, por hora vice-prefeito eleito, aos colegas vereadores, que de fato serão aí os futuros vereadores desta casa. Coube a mim, então, como parte do estudo do regimento interno da Câmara de Vereadores, falar a respeito da nossa Câmara, aonde ela está situada e como é que acontece o nosso trabalho. Então, como todos vocês sabem, a nossa Câmara de Vereadores, ela está situada junto ao Centro Administrativo Municipal. Nós temos hoje a sala da Secretaria, onde se encontram aí todos os documentos do Poder Legislativo. Nós temos uma sala de reuniões, que é em frente à Câmara. E nós temos o plenário Romiro Dalvo Brandeburgo, aonde então acontecem as nossas sessões legislativas. No momento, então, a Câmara está hoje com 3 servidoras, de fato nós tínhamos 2 até a Dani retornar, então estamos com 3 funcionários. Nós temos a Bruna, que faz a assessoria administrativa da Câmara, a Estela, que por hora substitui a Daniele, nesse momento ela responde como diretora de expediente, e a Dani, que retorna então a esta casa, por esse período de licença maternidade a qual ela estava, que é então a nossa assessora jurídica. A fim de publicidade, onde é que as pessoas nos acompanham? O Poder Legislativo, então, ele tem o site da Câmara Municipal. Lá no site, o cidadão encontrará todo o processo legislativo. Nós temos lá cada proposição feita por cada vereador, nós temos os áudios das sessões, as atas das sessões, bem como a nossa ouvidoria. E a nossa ouvidoria, ela permite que a comunidade elogie, solicite, reclame, sugira ou relativamente faça alguma denúncia em relação ao serviço público prestado em nosso município. Devido a todo esse contexto, dentro dessas competências, a Câmara exerce essas atividades hoje na área de publicidade. Dando sequência, então, eu encaminho ao colega João Martins, que falará sobre a mesa diretora.
Permissão de todos, eu vou pausa um pouco. Ok, então longe depois. Isso, amigos, é um cumprimento à presidente Karina, João Luiz, colega João Luiz, vice-presidente, a Eliane, secretária, aos demais colegas vereadores de todas as bancadas, às assessoras que nos assessoram aí durante todas as sessões, aos colegas, futuros colegas vereadores, diplomados, então, nesta tarde, uma saudação especial aí à futura prefeita, o melhor prefeita já diplomada, então, prefeita eleita Flaviano, juntamente com o colega João Luiz, vice-prefeito, e não menos importante, saudar de uma forma especial nossa ex-primeira-dama, Solange Perri, que tem a honra de estar presenciando aí seu filho caçula, que foi eleito um dos vereadores para a próxima legislatura. Tenho certeza que é uma satisfação para você, para sua família, também para o Matheus, como é para mim, que cada legislatura, como você sabe, é a quarta legislatura que estarei participando, mas cada uma delas tem um motivo, tem algo diferente e especial. Para mim está sendo muito especial e emocionante até receber aqui na minha cidade, aqui em Peixoara, nesse momento, a diplomação. Foi totalmente diferente, como foi o ano todo para todos nós, as nossas famílias, as nossas comemorações, seja ela particular, enfim, qualquer uma, e assim como foi na campanha eleitoral e que está sendo então a diplomação. Então é uma satisfação estar com vocês, contar com vocês e estar aí de 2021, 2024, podendo fazer a nossa parte e melhorando a nossa prestação. Então é uma satisfação muito grande. Coube a mim então, conforme acredito que os colegas vereadores que se elegeram e que foram empossados já têm conhecimento sobre o nosso regimento, mas faz parte, né, secretária Eliane, de a gente também falar alguma coisa. E na verdade é uma leitura, né, que cabe a cada um e cabe é o entendimento de cada um. Mas regimentalmente, então, é sobre a mesa diretora. A mesa diretora, ela é o órgão responsável pela definição das diretrizes do planejamento da Câmara. Compõe-se de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. São essas pessoas, esses quatro, que irão comandar, digamos assim, obviamente com a opinião de todos os outros vereadores, com a concordância, como tem sido até então, nos últimos anos, mas é desta forma, é a mesa diretora, que hoje é a Karina, o João Luiz, o vice, a Eliane, primeira vice-presidente, secretária, e segunda vereadora Daniel, é isso, né? Uhum. Presidente que dirige e representa a Câmara, e em sua ausência será substituído pelo vice-presidente e pelo secretário, seguindo a ordem de hierarquia, obviamente. As decisões da mesa diretora, que tem caráter geral, serão formalizadas por resolução de mesa, conforme o artigo 27 do nosso regimento interno. Então, todas as decisões tomadas, enfim, tudo conforme está aqui nos artigos desse regimento. E a eleição da mesa, a eleição da mesa diretora para o primeiro ano da legislatura ocorrerá na mesma data em que é realizada a sessão de posse. Ou seja, no dia 1º, durante a posse, terá o momento onde será feita a eleição e o vereador que for eleito, assim, ou melhor, a chapa que ele apresentar, então, se tiver uma, se tiver duas, se tiver três, enfim, será a chapa eleita, então ela já toma posse no mesmo dia. E para os outros anos, a eleição ocorre sempre na última sessão de cada ano, isso também é regimental ali no artigo 29 da nossa Câmara de Vereadores. O mandato de cada mesa diretora em Peixoara é de um ano. Isso tem municípios que é dois anos, tem outros que não regulamenta, então digamos que pode concorrer consecutivo até quatro, acontecendo cruzado, tá? Até quatro mandatos, até quatro presidências em uma legislatura, vai depender então da articulação política de cada vereador. Mas aqui, para o Estado, regimentalmente, é uma consecutiva, então não pode, não poderá. Então, não cabe, obviamente, a recondução ao cargo de um ano para o outro. Então, essa é uma parte bem simples, mas é de grande importância e de grande responsabilidade cada membro da mesa, porque tem decisões, né, vereadora Karina, que é tomada não pelo presidente, mas por todos os membros da mesa. Então, isso é importante que haja uma consonância, haja um entendimento de determinados assuntos. Então, da minha parte, é essa, e vou passar aqui ao colega Cirineu, que vai falar sobre as sessões ordinárias. Muito obrigado.
A minha saudação à presidente desta casa, a vereadora Karina, demais colegas vereadores e aos vereadores eleitos também, futuros colegas aí, a partir de 1º de janeiro, a prefeita eleita, Fabiana, e a Solange Berlim também está presente nessa sessão aqui hoje. Em primeira dama e a família também, além do vizinho, que está aí então precisando desta sessão. Para mim, hoje, quero falar um pouco sobre o funcionamento das sessões da Câmara. Ela obedece uma série, né, de protocolos, na verdade, ela tem uma formalidade que ela se repete em cada sessão, praticamente sempre com a mesma formalidade dentro daqueles espaços, então, da manifestação dos vereadores. Então, ela é dividida, a sessão, então, é dividida em três partes, que é o expediente, a ordem do dia e explicações pessoais. Então, no expediente, normalmente o presidente então declara aberta a sessão, é feita a leitura do texto bíblico, nós temos essa prática, né, de fazer em outras sessões. Aí é realizada a votação da ata da sessão anterior, antigamente era lida a sessão, e hoje essa leitura pode ser dispensada e pode ser apresentada então apenas a votação da ata. E após então o primeiro secretário faz a leitura das matérias recebidas no expediente. Então as matérias são os projetos de lei, que normalmente vem do executivo, pode ser também do legislativo, da opinião dos vereadores, os pareceres das comissões. No caso de um projeto de lei que vai à votação numa sessão, antes da sessão, nessa mesma sessão, no período anterior à votação, acontece então a leitura do parecer, que já está definido pelas comissões, e depois então se tem proposição dos vereadores. O uso da tribuna, então, no expediente, ele se dá em duas partes, né? Chamado pequeno expediente, é um espaço de 5 minutos. Que é específico para falar das matérias que entram na pauta do dia, que normalmente a gente tem como praxe isso, a grande maioria das vezes não se manifestar os vereadores, porque tem um grande expediente que tem um tempo maior. O pequeno expediente é 5 minutos, prazo máximo, e o grande expediente são 30 minutos para falar então de temas de interesse público, que é relacionado às questões, então, ser debatidas aqui na Câmara. Após, então, as manifestações, então, o grande expediente dos vereadores são inscritos, aí usarão, então, as palavras por esse prazo até 30 minutos. E aí, no final, então, do expediente, poderá haver um intervalo de até 15 minutos. Aí depois é retomada a sessão e vai para a ordem do dia. Então é a fase que se discute e delibera as matérias, então, previamente colocadas em pauta. Normalmente, como acontece a manifestação no grande expediente, muitas vezes, na hora de votar os projetos, não acontece esse debate, a fala dos vereadores, que pode acontecer também durante o período da votação. Mas normalmente aqui a prática que tem acontecido tem sido mais a manifestação anterior e depois na votação, raramente. Mas é um direito de cada vereador poder se manifestar especificamente sobre esse projeto que vai ser, que vai à votação. Aí depois de votadas todas as matérias, é o período, né, das explicações pessoais. Então é a manifestação de cada vereador que se inscreve previamente, que o primeiro secretário faz a inscrição, e aí então qualquer atitude pessoal, enfim, qualquer manifestação pessoal relacionada ao exercício do mandato é feita então nesse tempo, né, das explicações pessoais. Então, de minha parte é isso, e passo agora então para o colega vereador Daniel.
Boa noite, quero cumprimentar a presidente desta casa, Karina, ao João Luiz, vice-presidente, também agora do prefeito, os demais componentes da mesa, os vereadores, a prefeita Flaviana, a assessora, a e os vereadores, o maior vereador, dois vereadores de Roma, que vão compor a maior vereador. Então eu quero falar sobre o período do teste e sessões ordinárias. Os vereadores possuem o período de recesso nos meses de janeiro e fevereiro. Sessões extraordinárias poderão ocorrer nesse período. A sessão extraordinária será convocada pelo presidente, podendo atender solicitação expressa do prefeito, prefeita agora, eleito. Essa sessão se destinará à apreciação das matérias relevantes ou acumuladas, que foi devidamente especificada no ato da convocação. A sessão extraordinária será convocada com antecedência de 24 horas e não é numerada ou indenizada no artigo 95 e 98 do regimento interno. A minha parte seria isso, agora passo para 10 líderes de bancada e líderes de governo.
Mete minha saudação ao presidente da Tabata, vereadora Karina, demais vereadores que compõem a mesa, colegas vereadores, colegas que foram eleitos, os novos que foram eleitos, também minha saudação. Minha saudação também a todos os eleitos, Fabiano, aos colegas, aos vereadores, e os vice-prefeitos eleitos também.
Me compete então a minha falar sobre os líderes de bancada e de governo. Até 10 dias do início do cargo legislativo, nos meses de janeiro, com o recesso, então é no estado em março, cada bancada do partido indicará mesmo a diretora, um líder que falará oficialmente por ela. E havendo sessão extraordinária, a indicação do líder de bancada será antecipada, conforme o artigo 45 no caso nosso regimento interno. E daí completa também ao prefeito, né, que poderá indicar um vereador para representá-lo na Câmara, atuando como líder de governo. E então das competências dos líderes. Então, o que compete ao líder? Representar a bancada, o bloco partidário, na reunião de mesa diretora, quando houver convocação. Indicar vereadores de sua bancada ou bloco partidário para compor as comissões permanentes e temporárias. Indicar a comissão que o suplente do vereador atuará quando houver convocação para o exercício do cargo do vereador. Acompanhar, manifestar e mentalmente e providenciar o andamento das proposições de vereador ou de suplente de vereador quando estiver em ausência. inserido ou tiver deixado no contexto. Solicitar a palavra durante a sessão plenária no tempo do parágrafo único do artigo 47 do Código para a comunicação importante do dia. Dispor da comunicação importante do livro conforme prevê o parágrafo único do artigo 43 do Código, apenas para a defesa do interesse do livro. Dado também manifestar-se nas comissões para esclarecer matérias de iniciativa do governo, quanto solicitado por iniciativa própria. E também fazer interlocução com o governo para esclarecimento, atendimento de diligência e, se for o caso, modificação de matérias que estejam em tramitação na Câmara e que seja de iniciativa do prefeito. Requerer o desativamento de matérias de iniciativa do governo e participar de reunião da mesa diretora quando estiver convocado. Minha parte seria isso. Passo agora ao colega Valdir.
Boa noite a todos. Uma saudação ao presidente e vereadora Karina, vice-presidente e vice-prefeito diplomado, Mário João Luiz, secretário mesmo, mais colegas, também a prefeita eleita, prefeita diplomada Flaviana, os futuros vereadores e também as colegas que nós presidimos na noite de hoje, e os nossos assessores. Bom, pessoal, minha participação aqui na apresentação do nosso regimento interno, ela trata da questão das comissões permanentes. A gente chegou só a explicar aqui a questão das comissões. As comissões são órgãos técnicos constituídos pelos vereadores que têm o caráter de assessorar nas decisões, nas instruções de matérias que tramitam, investigar ou representar a Câmara. Elas podem ser permanentes, que é o caso que vou apresentar, ou transitórias. Como é que se compõe? Conforme o vereador Edson comentou, o líder da bancada indica os vereadores que devem compor as comissões e o presidente da Câmara que determina a composição. São três membros, comissões permanentes, três membros titulares e seus suplentes. Deve-se considerar sempre, quanto possível, a representatividade das bancadas que fazem parte do Poder Legislativo. Então, aqui no nosso município, então, nós temos três comissões permanentes. Lembrando que o presidente da Câmara, no ano que estiver exercendo o exercício da presidência, não pode compor comissão. Só em caso de comissão de representação externa e representatividade. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui no nosso regimento interno, determinando tipos de comissões permanentes. Nós temos a comissão permanente de legislação, justiça e redação, a COJUR, a comissão de orçamento, finanças e orçamento e contas públicas, COFOR, e a comissão de infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social. Bom, o que cada uma delas faz? Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ela analisa os projetos que entram na pauta em relação à sua constitucionalidade, regimentalidade de matérias em tramitação. Portanto, a parte mais legal do projeto. Comissão de Orçamento verifica a compatibilidade com as despesas do plano por anual, também de diretrizes orçamentárias do orçamento anual, bem como o impacto orçamentário. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, como bem o nome diz, envolve praticamente todos os projetos que têm algum impacto no orçamento do nosso município. E a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social trata das questões prefeito, desenvolvimento do município, projetos e áreas específicas. Ela tem sua regência, no caso, formada. Ela é uma comissão que atua toda semana, mas é formada quando necessita de alguma apreciação de algum projeto específico. Então, nosso regimento interno, a comissão de legislação, ela se reúne às terças-feiras, às 18 horas e 30 minutos, todas as terças-feiras, havendo necessidade, né, para emitir o parecer. E a comissão de orçamento, às quintas-feiras, também, às 18 horas e 30 minutos. Assim, informação mais detalhada, às vezes, tem todo o detalhe de todo o funcionamento, da composição, dos assuntos tratados, do artigo 52 ao 63 do regimento, que é o que trata das comissões. Só para especificar, nenhum projeto vai à apreciação do plenário ou votação sem ter o parecer das comissões. Então, as comissões que decidem o parecer, se for favorável ou se for desfavorável, mesmo assim, para ser encaminhado o projeto à votação, tem que ser apreciado pelas comissões. Na apreciação, tem o presidente e o vice-presidente, que são eleitos no início do trabalho, na primeira reunião das comissões, e depois, para cada projeto, é apresentado um relator específico, que pode ser o presidente ou não, que vai dar o parecer, que vem do plenário, aprecia e depois é votado o projeto. Também as contas públicas, as contas de governo, quando o Tribunal de Contas faz a sua apreciação, faz a sua aprovação ou a sua reprovação, elas são examinadas pela Comissão de Finanças. Orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias e também a lei orçamentária anual. As comissões também têm o poder de convocar audiências públicas para analisar os projetos que estão sendo discutidos, para ouvir a comunidade também nesse sentido. E as atas da comissão, elas são divulgadas por meio eletrônico, da mesma forma que é feita a ata da sessão, e as reuniões, elas, qualquer pessoa pode acompanhar no meio da sessão. Agora, no momento, a gente está fazendo ela sem público, por causa da pandemia, mas elas são sessões públicas também. Era isso que eu da minha parte, passo a palavra para o vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar a nossa Karina, em seu nome, todos os colegas vereadores. E também saudar os futuros vereadores e desejar aí um trabalho a todos, e uma boa sorte. Saudação especial à nossa futura prefeita aí, Flaviana, ao nosso vice João Luiz, e também a esse morador, a Solente. Então ficou a minha parte, talvez uma das mais usadas aí para nós vereadores, que seria a função fiscalizadora do vereador. Pedido de informação, que qualquer vereador poderá encaminhar pedido de informação sobre o fato determinado relacionado à atuação da administração pública municipal. O pedido de providência, talvez que outros colegas concordem que a gente é o que mais a gente trabalha dentro da Câmara de Vereadores, né? Então, o requerimento para reparos urbanos, conserto de equipamentos públicos ou melhorias sociais de cidade e no interior também. As indicação que a proposição que o vereador fizer medidas de interesse público ao Poder Executivo, relacionadas às políticas públicas, programas de governo ou proposição de matéria legislativa que seja privativa do prefeito. Parte dele, então, a seu colega.
Boa noite a todos. Cumprimentar a presidente Karina, a secretária Eliane, colegas vereadores, os vereadores eleitos nos reeleito, nossa prefeita Flaviana Solange, mãe do nosso vereador Matheus, talvez o vereador mais jovem do estado, né, com 18 anos, né, a nossas assessoras. E desejar também aos vereadores sucesso, né, nessa nova caminhada para os novos, e que nem o vereador João, pela quarta vez, né, sucesso também nessa nova legislatura que vem 2021-2024. E a gente conta com vocês também para fazer um trabalho dentro do nosso município. É, precisamos de todos vocês que, conjunto com a Flaviana, a gente vai realizar as obras que o nosso município precisa e que a gente tem no nosso plano de governo para desenvolver para o bem do nosso município e da nossa população. É, eu vou falar sobre a posse, né, a minha fala sobre a posse. A instalação da legislatura e posse de vereadores ocorrerá no dia 1º. Sobre a presidência do vereador mais votado, né, será o Francisco Rui, né, e ele convidará, escolherá um secretário, né, para fazer, secretariar a sessão. Daí o presidente, nesse ato, convida a todos para ouvir a execução do hino nacional. Logo após, inicia o trâmite da posse e o juramento nos seguintes termos. Eu vou ler aqui, tá? Que é o juramento dos vereadores. Prometo exercer com dignidade e dedicação o mandato popular que me foi confiado, conservando a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal e demais leis do país, trabalhando pelo engrandecimento do município de Pejuçara e pelo bem geral de seus habitantes. Após o juramento, daí, o secretário convida o vereador mais votado para declarar seu compromisso. Daí, ele assim o prometo, dizendo assim eu prometo e assinando o termo de posse. O secretário daí declara o cidadão empossado no cargo de vereador da Câmara Municipal. O vereador mais votado, já empossado, dará posse aos demais vereadores por ordem alfabética, seguindo o trâmite. O vereador é chamado e diz, assim eu prometo, assino o termo e é declarado empossado também. Empossado os vereadores da 13ª legislatura, haverá um intervalo de 15 minutos e logo acontece a escolha da mesa diretora para o ano de 2021. Após o intervalo, o secretário lê a apresentação da chapa. O vereador mais votado convida dois vereadores para atuarem como fiscais na contagem dos votos. Apresenta-se o resultado da votação, o secretário lê o termo de posse e a mesa eleita assina o termo, tomando posse de imediato. Seguindo os trâmites, o presidente da Câmara, já eleito, convida a prefeita e o vice-prefeito para proferirem o compromisso de posse. O presidente declara empossada a nova prefeita e o vice-prefeito municipal de Pejuçara. Seria mais isso. E daí vai ser decidido, mas isso vai ser discutido, eu acho, ainda, né? Diz aqui discutir quem discursará e quanto tempo na posse, né? Que daí a gente vai ver, né? Vai ser definido para não se alongar, né? Muito também pelo... mesmo por esse decreto da pandemia, né? Então, para a gente evitar se alongar muito. Então, isso vai ser decidido durante a semana até montar todo o protocolo da posse. Seria isso.
Bem, então, conforme os colegas estiverem explanando, né, um pouco do nosso regimento, que cada um de vocês já recebeu, é o que nos rege, é o que rege a nossa Câmara, né? É a nossa Bíblia, vamos dizer assim. E a gente teve aí um grande estudo, que foi o ano passado, que nós fizemos essa atualização, né? Nós tivemos várias noites de estudos com a assessoria do IGAM, com as nossas assessoras, porque o nosso regimento era de 1999. Então ele estava muito defasado e nós precisávamos estar atualizados aí, né? E buscamos também no primeiro momento, eu, a vereadora Eliane, estivemos em Porto Alegre fazendo cursos referente ao regimento interno, ora teoria, depois ora prática, e trouxemos aí para o nosso município esse desafio com os colegas, que todos abraçaram, e foram longas noites aí de estudo, artigo por artigo, né, para deixarmos aí esse marco na nossa legislatura que precisávamos, assim como também esse ano nós aprovamos o Código de Ética, que também nós temos na Secretaria da Casa, que as assessoras também podem passar uma cópia para os novos vereadores. Então, passamos agora a definir quais vereadores se manifestarão na sessão de posse e por quanto tempo, conforme determina o regimento interno. Não sei se vocês, o Francisco já tinha definido alguma coisa.
Temos minutos.
Nós podemos dar uns minutos, porque conforme o regimento interno, nós precisamos definir isso, né? Até para agilizar os trabalhos. A gente dá um intervalo de 5 minutinhos, pode ser? Bem, então, conforme diálogo com os colegas, ficou definido, então, sobre a manifestação na sessão de posse, vai ser por bancadas. Aí, no decorrer da semana, vai ser passado os nomes para as secretárias, para as assessoras, para colocarmos no protocolo. Agradeço a presença de todos, ressalto que o regimento interno é bem explicativo e de fácil compreensão, e que as assessoras estarão disponíveis para sanar quaisquer dúvidas que tiverem. Declaro encerrada essa sessão preparatória.
Pausa. A gravação.
E o outro vai ter que cortar depois de sair.
Sim.
Isso é o olho e meio.
O Maurício falou, né? Brincando.
Já convida a Karina agora para...